estamos de volta ao vivo. Agora são 8:10, 8:10. Eu queria agradecer aqui a audiência, todos vocês que acompanham o nosso Jornal Popular, desde as 7 horas da manhã até as 9 horas, um giro de notícias que aconteceu em Gravatá, em Pernambuco, no Brasil e no mundo. Aqui a informação não para. Vamos agora conversar por telefone com a secretária de obras de Gravatá e primeira-dama, Viviane Facondes, porque nesta última segunda-feira, a prefeitura de Gravatá deu início à Operação Semana Santa, uma grande mobilização de limpeza e manutenção dos espaços públicos da cidade. E para falar sobre essa iniciativa tão importante, que reflete o compromisso da gestão municipal com a organização, o cuidado e o bem-estar da população, nós recebemos hoje uma convidada muito especial, a primeira-dama de Gravatá e também secretária de obras, que tem se dedicado ativamente às melhorias estruturais da cidade. Vamos conversar sobre essas ações que estão sendo realizadas e os desafios enfrentados e os próximos passos para garantir uma Gravatá cada vez mais limpa. Bom dia, secretária. Muito obrigado por atender nossa chamada. Bom dia.
Bom dia, Clebson. Bom dia aos ouvintes do Jornal Popular, na Rádio Popular, não é isso?
Exatamente.
Estava sentindo sua falta no rádio.
Muito.
Mas graças a Deus que voltou, né? Que coisa boa. Levando a boa informação para os ouvintes. Isso é bom.
Eu agradeço.
Parabéns.
Realmente as pessoas estavam realmente sentindo falta do programa, porque queriam uma voz que transmitisse a verdade, não só do que acontece na gestão pública, mas de Gravatá de uma forma em geral. Então Gravatá estava carente e eu me senti obrigado a voltar a fazer aqui o programa na rádio. Muito obrigado por
considerações. Parabéns.
Secretária, o que motivou a criação da Operação Semana Santa e como foi pensado esse planejamento?
Veja só, Clebson, essa Operação Semana Santa, desde que eu assumi a Secretaria de Obras há um ano atrás, que nós fazemos esses mutirões, não só na Semana Santa, mas no Natal, né? Porque a gente já vem fazendo esse serviço que é rotineiro, de cuidar das estradas, de cuidar da capinação da cidade, cuidar da limpeza urbana. Porém, com esse período que a gente sabe que existe, que é normal na natureza, o período que sempre está chovendo, então o mato cresce mais rápido, as estradas também, elas se acabam mais rápido, né? Ficam com mais buraco, mais rápido. Então, a gente decidiu fazer mais uma vez essa operação, juntar todos os caminhões em um determinado local, para a gente agilizar, porque quando a gente faz um lado da cidade, vai fazer outro lado, chove, quando você termina um lado, o outro lado já ficou esburacado novamente. Então a gente está aproveitando esse momento de estiagem para dar esse gás aí nos serviços, né? E fazer esse mutirão, que é para ver se a gente dura mais tempo com as estradas melhores, com o mato, que a gente precisa continuar limpando, mas como eu acabei de dizer, chove e o mato cresce uma semana. A perimetral aqui a gente já fez várias capinações, eu passo por ela todo dia e quando eu volto, com 8 dias o mato já cresceu novamente e haja trabalho, né? E a equipe é pequena, mas é uma equipe eficaz, é uma equipe que trabalha com gosto, né? E eu só tenho que agradecer.
E falando sobre a equipe, secretária, sabemos que essa ação, ela começou com um café da manhã especial para os profissionais da limpeza urbana e esse é um gesto importante, simbólico, mas importante, que valoriza esses trabalhadores que estão ali sempre cuidando da nossa cidade.
Isso, eu sempre tenho esses momentos com os servidores de lá da Secretaria de Obras, né? A gente sempre tem um momento de fala, um momento onde a gente pode tomar um café junto, até para a gente se conhecer melhor. Como a equipe é grande, então eu tenho que estar sempre junto para a gente estar unido e oferecendo um serviço de qualidade. Claro que tem muita coisa para fazer, a gente precisa também da colaboração da população, né, os dias de coleta, mata, nos dias, né, que o caminhão vai passando, a gente precisa da ajuda para colocar o lixo no dia certo, na hora certa, porque a gente tem feito um trabalho constantemente de recolhimento de entulho na cidade, né, de capinação. Agora, a gente precisa dessa ajuda, metralha também, que as pessoas descartam no lugar indevido. Então, quando a gente tem uma programação para fazer aquele serviço semanal, aí sempre tem alguém que descarta em lugar indevido e a prefeitura tem que correr atrás para poder fazer esses recolhimentos. Então eu peço encarecidamente também a colaboração de todos, Gravatá é de todos, é nossa casa fora da nossa casa, não é isso? Eu tenho a minha casa e eu cuido dela, mas Gravatá é a casa de todos. Então eu peço que essa colaboração para a gente oferecer uma vida digna para todos os moradores de Gravatá.
Exatamente, secretário. Inclusive, aqui, por exemplo, nas imediações do restaurante Mandeira Caseira, naquela estrada, a equipe vai e faz uma limpeza, deixa tudo organizadozinho, deixa o container lá, que foi um
pedido. Ali na esquina, né? Ontem foi recolhido, viu?
Exatamente.
Eu passei lá.
Horas depois, os próprios moradores vão lá e sujam tudo de novo.
É isso. É verdade. Então, ontem eu já estive por lá e solicitei imediatamente a retirada daquele lixo e recebi a foto, né, que já foi retirado. Mas se você passar lá agora, já deve estar cheio de novo.
Com certeza, porque realmente há uma repetição no comportamento. Isso. Quer dizer, parte, como a senhora falou, da própria população que precisa se conscientizar, né, de manter a cidade sempre limpa, né?
Isso, claro. Nós vamos intensificar um novo jeito de fazer essa ver se funciona como um acompanhamento com os profissionais para a gente poder ver onde é que está precisando colocar mais contêiner, colocar mais caixa coletora. Eu preciso da ajuda também da população no seguinte: vá à Secretaria de Obras, abra o chamado que será atendido, será colocado na programação. Lá nós temos uma programação semanal, então eu não saio da rotina, que é para a gente poder começar e terminar o trabalho. Então, se você vai à Secretaria de Obras, eu posso não fazer o seu serviço imediatamente, mas ele vai entrar na programação e a gente vai com certeza chegar até os moradores daquela localidade.
Ainda falando sobre essa questão da Semana Santa, da programação, eu tenho tantas coisas para lhe perguntar, mas inicialmente, quais os bairros que já estão sendo beneficiados nessa primeira etapa da operação e quais serão os próximos a receber essas ações, secretária Viviane?
Olha, nós estamos hoje no bairro do Salgadão, né? Vamos para o Jardim Petrópolis, que é um bairro que a gente sabe que precisa muito aquelas ladeiras, né, que não tem o caminho da água e a água vai fazendo seu percurso, sai destruindo tudo. Nós já fizemos serviços ali, desde que assumi que a gente faz o Jardim Petrópolis, mas chove e acaba tudo, a estrada sai, né, a água sai acabando tudo. Mas como eu já anunciei em dezembro do ano passado, que nós recebemos uma emenda de 1,5 milhão do deputado André Ferreira para a gente começar a fazer o trabalho na 1ª de janeiro, que eu preciso consertar a 1ª de janeiro para poder ir fazendo o Jardim Petrópolis, aquelas ruas descidas ali que eu acabei de falar. Porém, a emenda ainda não chegou, porque a gente é contemplado, mas o dinheiro passa um tempo para chegar por causa da liberação dos ministérios. Então, eu estou aguardando, o projeto já está pronto, junto com o projeto de pavimentação, vem a drenagem, que a gente precisa fazer o serviço de drenagem, e claro, demora, a população tem mais de 30 anos que a população espera isso, né? Então, passaram-se esse tempo todo, mas a gente não está de braço cruzado, a gente está seguindo, né, e tentando fazer da melhor maneira possível. Não é que estamos esquecidos, é porque o processo burocrático ele demora, né? E aí eu peço também um pouco de paciência, mas o projeto já está pronto, já estou encaminhando para a licitação, porque quando o dinheiro entrar na conta, a gente já dá ordem de serviço e vamos fazer, se Deus quiser.
Ô, secretária, agora saindo um pouquinho dessa questão da limpeza urbana, que é muito importante, que a senhora está fazendo esse mutirão de limpeza toda a cidade e tal. É, mas vamos entrar aqui em outra seara, que é a questão justamente dessa parceria com o deputado André Ferreira aqui em Gravatá, que tem dado uma contribuição muito importante no quesito de infraestrutura. Inclusive, recentemente, a senhora lançou aqui em Gravatá o programa Pavimenta Gravatá. Durante muitos anos, eu como estou como locutor há 25 anos aqui em Gravatá, ouvi muita gente reclamando sobre a falta de calçamento lá no bairro Princesa de Gales. Ah, esse bairro é abandonado, ninguém nunca fez nada, inclusive muitos lotes ali irregulares, mas ainda assim a senhora direcionou uma atenção especial lá para o Princesa de Gales e ruas já estão calçadas e outras vão ser calçadas, não é isso?
Isso, é uma emenda do deputado André Ferreira, um deputado muito atuante, que ele não diz que vai fazer, ele já chega fazendo, ele não promete nada, né? Vocês podem observar que ele não grava nenhum vídeo dizendo que vai fazer, ele já vem fazendo. Então, quando ele chega a Gravatá, né, ele já vem trazendo essa oportunidade que a gente tem de receber as emendas dele. Então, o Princesa de Gales foi contemplado, foi uma emenda dele, né, que onde uma empresa ganhou no estado de Pernambuco, então é a própria empresa que faz o serviço, que executa, que vem com o material não sai de recurso próprio da Secretaria de Obras, da Prefeitura, né? A gente só fiscaliza, então quando a obra dá uma parada, é porque faltou material, é porque a empresa teve algum tipo de problema, mas aí a gente vem acompanhando, né? Já foi retomado aí os serviços, graças a Deus, mas está dando certo. Quero aproveitar também, Clebs, para falar sobre a perimetral, que tanta gente fala e com total razão, eu também passo por lá, eu vejo que tem buracos, eu vejo que é uma via que precisa de uma atenção especial, porque é uma entrada e saída, né, para a cidade da cidade de Gravatá, o município, e eu sei da importância que tem de fazermos aquele serviço. Mas nós temos problemas com a Compesa, porque ela fez um serviço e ela não conserta na mesma velocidade que deveria consertar.
Uhum.
Né? Então nós já tivemos reuniões com a Compesa, já foram feitas várias notificações e a prefeitura ela só pode fazer qualquer serviço ali quando a Compesa cumprir com o dever dela, que é de deixar tudo certinho. Agora, a emenda que veio para fazer o recapeamento de toda a perimetral, o restante desse valor ele ainda está bloqueado, né? O ministro Flávio Dino, né, teve uma época, desde o ano passado, que ele bloqueou algumas emendas e, dentre elas, esta emenda da perimetral ainda continua bloqueada. Mas eu estou em contato com os deputados, o deputado Eduardo da Fonte, o deputado André Ferreira, né, para a gente ver se consegue esse desbloqueio, porque a população não pode pagar por um erro de quem quer que seja. Né? Mas já estamos providenciando asfalto para ir sanando um pouco esses problemas que existem. Agora, o recapeamento da perimetral, ele vai sair quando o dinheiro for liberado, que é liberado pela Caixa Econômica, não é a prefeitura. A primeira-dama, nem o prefeito, não está levando esse dinheiro para casa, nem botando ele em canto nenhum. A emenda está bloqueada. Eu peço desculpas pelos transtornos, mas eu estou agindo dentro da lei. E vocês sabem que não funciona na hora que a gente quer. Se fosse assim, era bom, né? Mas a gente não está de braço cruzado e em breve, se Deus quiser, a gente vai fazer o recapeamento da perimetral.
Secretária, como é importante uma fala de uma autoridade no rádio, numa audiência como a nossa, na Rádio Popular, uma rádio que pega bem na cidade, tenho certeza que tem muita gente. Vamos repercutir também isso no nosso site, que vai facilitar que outras pessoas possam saber dessa informação, porque a senhora fala aqui que a perimetral apresenta buracos, a senhora reconhece essa situação, já notificou a Compesa, existe uma emenda parlamentar que foi destinada pelo deputado Eduardo da Fonte, essas emendas estão bloqueadas por conta de uma decisão de Flávio Dino. A senhora já mantém contato com o Dudu da Fonte e também com o André Ferreira para que aconteça esse desbloqueio, né? Que é um recurso que a senhora já começou a fazer, mas infelizmente não pôde dar continuidade porque o dinheiro está bloqueado na Caixa Econômica Federal.
Isso aí, como aconteceu na rua, lá no bairro do Cruzeiro, ali naquela rua do Bar da Salada, também houve um problema, a empresa, o recurso, ele veio pela Caixa Econômica Federal, então a Caixa também, como as emendas foram bloqueadas, os recursos ficam bloqueados, e aí a empresa responsável, ela não concluiu o serviço, né? Então, foram feitas várias notificações, inclusive aplicadas multas, e nós decidimos, né, juntamente com a Caixa, tentar transferir esse recurso para outra rua, que aí eu teria um tempo para fazer uma nova licitação, enquanto o recurso não seria liberado, e eu não podia perder o recurso, e terminamos a rua com recurso próprio, né? Existe toda uma burocracia, a gente não pode fazer tudo na hora que a gente quer, a gente entende. Eu não estou aqui me justificando, mas eu estou esclarecendo como é que funciona a realidade de um serviço público, né? A Rua Clara também deu uma parada. Por quê? Porque os recursos estão bloqueados. E aí a prefeitura fica impedida de conseguir. Mas vem muitos salvadores da pátria, ou querendo salvar a pátria, né? Querendo distorcer as informações, querendo diminuir um trabalho que vem sendo feito com responsabilidade, com aprovação da maioria da população. Então, não vamos admitir que esse tipo de informação ela chegue de forma distorcida para a população. É preciso ser feito os esclarecimentos da forma correta e respeitosa com todos. Temos mais de 100 funcionários na Secretaria de Obras. Precisamos respeitar o trabalho de cada um, que vem sendo feito com excelência. Agora, a gente precisa melhorar, precisa, porque no mundo a gente não faz 100%, porque a gente não consegue agradar a todos, não é verdade?
Exato, às vezes dentro de casa a gente começa uma obra, puxa aqui, descobre ali, tapa aqui, descobre ali, quando termina a reforma já tem mais coisa para fazer. Imagina uma cidade do tamanho de Gravatá, né? As pessoas querem que tudo aconteça em apenas 30 dias. Né? As estradas sejam recuperadas, a iluminação seja recuperada, e tudo aconteça, que todas as ruas da cidade sejam calçadas, que isso é um problema crônico. Isso foi um câncer que saiu consumindo Gravatá em gestões passadas, e agora o prefeito Joselito está tentando recuperar. Inclusive, secretária, já podemos dizer que nos últimos 4 anos e os 3 primeiros meses desse novo momento da gestão pública, nunca se calçou tantas ruas na cidade de Gravatá, não é isso?
Pois é, só na minha gerência lá à frente da Secretaria de Obras, em um ano eu já vou com 44 ruas. Esse relatório vai ser passado, porque nós estamos fazendo todo o levantamento para passar tudo direitinho. Isso vai tudo para o portal de transparência. Quando tiver tudo pronto, eu vou começar a fazer essa prestação de contas, mas eu já vou em 44 ruas. Quero aproveitar também a oportunidade para fazer outro esclarecimento sobre o Salgadão. Lá o campo, né? O campo tão falado. Quando eu assumi a Secretaria de Obras, então eu já peguei uma secretaria andando. Né? Ela já fazia 3 anos que já estava andando, né? Então eu assumi no último ano da primeira gestão do prefeito Joselito, né? Então, junto com a equipe técnica, fomos fazer um levantamento de todas as obras que estavam em curso, o que estava parado, e começamos a tentar resolver. O campo do Salgadão, eu já não tinha mais recurso, porque ele foi todo utilizado, certo? O projeto, eu posso dizer com propriedade, mesmo sem ser técnica, mas eu tenho uma equipe técnica que que é muito responsável, e ela já fez esse levantamento, fez esse estudo de que aquele projeto ele foi totalmente feito de forma errada, onde uma drenagem foi feita para drenar água de baixo para cima. Veja, eu não sou técnica, mas eu entendo que drenagem, água não sobe ladeira, a não ser que seja na força de uma bomba, né? Que fica puxando a água. Agora, a água da drenagem, de chuvas e qualquer outras águas que passam, ela não pode ser drenada de baixo para cima.
Agora,
né? Uma drenagem
agora, pessoas
muito mal
ser
feita.
Responsabilizadas?
Claro, então bota uma culpa em mim que eu não tenho. Eu não tô querendo me livrar do problema, eu quero resolver o problema, que eu tô lá para isso. Agora, resolver o problema, um problema que seja resolvido, né? Mas aí a gente tem que fazer um outro trabalho lá, onde foi feito o quê? Uma arquibancada, uns banheiros, que você tá lá e não assiste o jogo. Então é preciso que tenha bom senso, né? E respeitar quem está à frente da secretaria, que não foi lá para brincar. Eu fui lá para trabalhar, para assumir, eu assumi com total responsabilidade, porque eu quero que dê certo, eu tenho o maior respeito pela população de Gravatá, tenho o maior desejo de continuar fazendo um grande trabalho aqui para beneficiar principalmente aquelas pessoas que mais precisam. Trabalho com muito carinho, com muita garra, com muita determinação, e quero sim fazer. Agora, é preciso fazer um novo projeto e atrás de mais recursos para a gente fazer um serviço de qualidade, porque não adianta eu passar a máquina no campo, botar o povo para jogar e daqui a pouco dá uma chuva, o campo está alagado, a drenagem que não funciona. Então a gente trabalha com responsabilidade e com respeito acima de tudo. Então as pessoas precisam me procurar, precisam procurar os técnicos da secretaria, porque a gente está lá à total disposição para receber qualquer pessoa, qualquer servidor, qualquer contribuinte, que é a ele que interessa, é a ele que importa o serviço, e estamos lá de portas abertas para fazer os devidos esclarecimentos. Qualquer coisa, me procure, Clébio, se você precisar, para fazer a matéria, para esclarecer aí no rádio, eu estou à inteira disposição.
Secretária, a gente sabe que a internet... as pessoas usam a internet, algumas para ganhar dinheiro, outras usam para ampliar o seu engajamento, vender seus produtos. Mas tem gente que usa a internet para fazer maldade. Tem gente que engana, tem gente que fica ali extorquindo idosos, tentando roubar senha de WhatsApp. E na política tem muita gente que usa a internet para enganar os seus eleitores. E a senhora,
isso
ultimamente,
mesmo,
tem sido vítima de ataques. Qual o sentimento da senhora diante esses ataques, na maioria, infundados?
Olha, eu não vou dizer que não incomoda. Incomoda, porque assim, as pessoas que mais precisam, claro, as pessoas que mais precisam são as que são prejudicadas. Porque como é que você vem fazer política... querendo distorcer os fatos, torcendo para o quanto pior melhor. Eu acho que a vez é da gente fazer, cobrar é necessário, mas cobrar da maneira correta, respeitosa, porque aí a gente não bota a vida de ninguém em risco. Quando você diz que o hospital não funciona, o hospital está fechado, você está colocando a vida de alguém em risco. Você pode até não pensar nisso, achar que não, achar que você é quem está certo, achar que você é quem é o dono da verdade e da razão, né? O dono de um diploma, e tá lá. Mas você pode colocar, quando você diz que não funciona, eu tô doente, é só um exemplo, tô doente, não vou lá porque fulano disse que não está funcionando. Aí pode não dar tempo você ir para outro município vizinho. E você pode morrer, ou você pode perder um ente querido por irresponsabilidade de alguém que foi lá, porque não está lá, né? Que normalmente e geralmente é isso. Tem pessoas que não estão fazendo parte, né, para atender os seus caprichos pessoais, e não é a população, aí fica distorcendo, torcendo para que dê conta, dê errado. Eu acho que a gente tem que torcer para dar certo. Aquilo que está errado, a gente pode chegar, pode dialogar e tentar consertar. Agora, não vamos ser políticos para, quando eu não estiver no poder, eu torcer para o quanto pior, melhor não. Porque eu preciso da população lá na frente, depois você vai querer voltar. Então, se você prejudica e torce para o quanto pior, melhor, né? Se você não fez lá atrás, então não venha com essas coisas, que o povo não aguenta mais. O povo não merece esse tipo de tratamento. O povo merece ser tratado com respeito.
E outra coisa, primeira-dama e secretária Viviane Facundes, o prefeito passou 4 anos levando lapada aí de um cidadão aí. 4 anos de lapada. Mas quanto mais bateram lá no padre Joselito, o padre Joselito cresceu na votação. Então, parece que vocês não vão ceder a esses caprichos de ataques, de... Não, vamos dar uma pressãozinha na primeira-dama, no prefeito...
Não, a gente responde com trabalho, porque eu não tenho nem tempo de estar atrás dessas coisas de ataques. A justiça é quem toma conta, né? Exatamente. A gente vê aí, então, o que cabe, né? Porque internet não é terra sem lei, né? Você discordar administrativamente é uma coisa... E você entrar na vida pessoal atacando, querendo denegrir, querendo desmoralizar a pessoa, isso aí é inadmissível, certo? Agora, fazem o que querem, dizem o que querem, quando a justiça encosta com uma intimação, aí vem dizer que não pode cobrar. Não, você não está sendo chamado, não é porque você está cobrando algo da administração. Né, que faz parte, a população precisa cobrar, qualquer pessoa precisa fazer as cobranças e a gente está aqui para atender, né? Agora você agride uma pessoa e depois vem dando coitadinho dela de vítima, não, você tem que assumir e arcar com as consequências.
Exatamente. Secretária, que entrevista boa e esclarecedora. Deixa os microfones aqui da Rádio Popular para algo mais que a senhora queira acrescentar.
Liberdade de imprensa, sim. Liberdade de expressão, sim. Agora, liberdade de agressão, não. As pessoas precisam ser respeitadas. Eu não estou pedindo aqui para estar me abraçando, para gostar de mim. Não, agora eu preciso ter respeito, porque a vez é da gente. E a gente está trabalhando. Nós temos consciência disso. A população, ela sabe, né? A população acompanha de perto esse trabalho que vem sendo feito. Ninguém fez tanto como o prefeito Joselito Gomes. E isso é nítido, né? Só não enxerga quem não quer, meu amigo.
Verdade.
E 4 anos é pouco, né? Para fazer tanto. Mas a gente fez. A gente saiu consertando e fazendo. Não foi uma coisa que normalmente acontece. A gente tá arrumando a casa. Não, era arrumando a casa e trabalhando. Né? Fazendo o que tinha que ser feito. E tá aí a prova. Quantas ruas calçadas, né? Quantos serviços não estão sendo executados, né? E digo mais, tem muito para fazer, mas a gente tá fazendo. E quero aqui agradecer imensamente a minha equipe da Secretaria de Obras, que incansavelmente vem dando o seu melhor, né? Quero agradecer a população gravataense por continuar acreditando na gente. E quero dizer mais uma vez e reafirmar meu compromisso com o povo de Gravatá. Estou à disposição, aquilo que eu puder e estiver no alcance, estiver dentro da legalidade, a gente vai continuar trazendo e levando a dignidade para as pessoas e principalmente para aquelas que mais precisam. Conte comigo e conte com o prefeito Padre Joselito. Eu tenho certeza que eu posso dizer isso. Contem com ele, né? Que é um cara incrível, que é uma pessoa equilibrada, tem uma fala equilibrada, não ataca ninguém, não agride ninguém, ele apenas trabalha com respeito à população gravataense e nós somos muito gratos pela escolha que o gravataense fez, Padre Joselito Gomes.
Um abraço, primeira dama, bom café da manhã
para
a
grande abraço para você e para todos os ouvintes. Tchau.
Obrigado, tchau, tchau. Obrigado.